A Rádio Senado apresenta Belém Brasília, da febre do asfalto à rodovia da integração nacional. Uma reportagem especial sobre a construção de uma das maiores e mais importantes estradas do país. As pessoas envolvidas com a obra, as dificuldades, os desafios de se ocupar o sertão, a morte na selva inóspita, os impactos causados com a chegada da estrada, as perspectivas de futuro. Acompanhe a partir de agora na Rádio Senado, Belém Brasília, da febre do asfalto à rodovia da integração nacional. Reportagem e apresentação de Vladimir Espinosa.
Em 2006, comemora-se 50 anos da posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República. Comemora-se também o 115º aniversário de nascimento de Bernardo Saião, nascido no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1901 e designado pelo presidente Juscelino para comandar as obras da Belém-Brasília. Talvez sem saber, foi o presidente Getúlio Vargas, ainda no período do Estado Novo, no início dos anos 40, que plantou as primeiras sementes para a construção da rodovia Belém-Brasília. O Estado Novo pretendeu construir uma nova sociedade e fortalecer um sentimento de nacionalidade para o Brasil. Uma dimensão chave desse projeto era a geopolítica, que tinha no território seu foco principal. Foram criadas várias agências para formular e implementar políticas destinadas a vencer os vazios territoriais, noção que atualizava o conceito de sertão, entendido como espaço abandonado desde as denúncias de Euclides da Cunha. Essa política ganhou visibilidade com um programa específico que anunciava uma Marcha para o Oeste, que Getúlio Vargas lançou em 1940 durante os festejos de inauguração da cidade de Goiânia. A Marcha para o Oeste pretendia ser um movimento de integração territorial para o Brasil. Em 1941, Getúlio resolve instalar as primeiras colônias agrícolas para povoamento de regiões com baixo nível de densidade demográfica. Um dos locais escolhidos para a instalação de uma colônia foi o estado de Goiás. Na região do Vale de São Patrício, seria construída a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, hoje cidade de Ceres. Para a missão, o presidente Getúlio Vargas escolheu um engenheiro agrônomo, ex-remador do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, Bernardo Saião. Saião era conhecido por seu vigor físico e coragem, além de ser um apreciador da vida no campo. Getúlio conhecia seu pai, o Dr. João Carvalho Araújo, diretor da Central do Brasil no governo de Artur Bernardes. Chamou o filho para uma audiência. No Palácio do Catete, Saião teria 10 minutos para expor suas ideias. Acabou ficando mais de uma hora com o presidente e deixou o gabinete nomeado administrador da Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Assim começou a ser escrita a história de Bernardo Saião como se conhece hoje, a do bandeirante do século XX, construtor da Belém-Brasília. É impossível narrar a história da estrada sem falar de Saião, e o contrário também é verdadeiro. Nessa época, as dificuldades eram vencidas com muita criatividade, como conta um dos amigos de Saião, o advogado e jornalista João Batista Alves Filho, pioneiro da cidade de Ceres.
Não tinha ponte no Rio das Almas, o mesmo que passa entre Ceres e Rialma. Esse Rio das Almas nasce em Pirinópolis. E o que ele fez? Acampou em Jaraguá, ficou lá 2 anos e meio. O Saião foi construir a ponte sobre o Rio das Almas para seguir para a colônia. Enquanto fazia a ponte, outra turma trabalhava na estrada Anápolis-Jaraguá. Concluída a ponte, ele seguiu. Chega em Rialma, não tinha ponte para Ceres. Todo mundo trabalhava de lá ou de cá, passava através de canoas. E ele falou, aqui não dá para construir agora, imediato. Ele construiu uma ponte de tambores. 4 tambores de um lado, 4 de outro, emendava, ficavam 8 tambores ligados quase um próximo do outro assim, e tábuas em cima, e passava caminhões, passava tudo ali. Ele conseguiu passar as máquinas todas.
Tudo indica que foi nessa época que o homem dedicado ao campo se apaixonou pelo ofício de abrir estradas. Já por esses tempos, Sayão pensava na possibilidade de uma ligação terrestre que integrasse a região central do país com o norte, chegando até Belém. Em 1956, depois de ter ocupado o cargo de vice-governador de Goiás, com uma votação consagradora, Bernardo Sayão foi nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek o diretor executivo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap. Mais uma vez, seu destino se ligou à abertura de estradas. Entre os anos de 1956 e 1958, comandou as obras de construção da rodovia que liga Brasília a Anápolis, inaugurada em junho de 58. Mas, antes mesmo da inauguração deste trecho, Sayão andava radiante. O motivo? Fora convidado por JK para ser o supervisor da construção da rodovia Belém-Brasília. Bernardo Carvalho Araújo, filho de Bernardo Sayão, conta como o pai recebeu a notícia de que seria o responsável pela construção da nova rodovia.
Eu acho que ele já esperava e para ele foi uma realização de objetivo de vida. Porque desde a década de 40 que ele cismou de fazer isso. E quando foi convidado por Juscelino, ele não pestanejou, ele assumiu imediatamente.
O presidente Kubitschek alicerçou o seu governo num plano de metas. Eram 31, e também num slogan muito forte, 50 anos em 5. A reforma de estradas e a construção de novas rodovias fazia parte das metas de JK para o setor de transportes. Esse período ficou conhecido como a febre do asfalto. A Belém-Brasília era, sem dúvida, peça-chave nesse ambicioso projeto, a joia da coroa. A meta de número 8 assinala em sua linha 2B o seguinte: de interesse da meta especial, ou seja, a implantação da nova capital do país, a construção da rodovia Belém-Brasília, com 2.189 quilômetros. A Belém-Brasília, como se vê, foi concebida com o mesmo propósito que a nova capital: ser uma poderosa ferramenta de integração nacional. Com a experiência acumulada em outras rodovias, Bernardo Sayão lançou-se ao desafio. Em meados de 1958, o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás já havia avançado a ligação de Séries até Miracema. Este seria o ponto de partida do sul para o norte. Em Belém, uma nova equipe partiria com a missão de sangrar a densa floresta, abrindo a estrada na direção sul. Para comandar a equipe que faria o trabalho a partir de Belém, foi escolhido o engenheiro Rui Almeida. Assim como Sayão, ele acabaria morto antes de ver seu trabalho concluído. Rui Almeida foi vítima ainda em 1958 de um acidente automobilístico, quando voltava da frente de trabalho pela Belém-Brasília. O jipe que dirigia chocou-se com um caminhão basculante. Segundo os cálculos feitos naquela oportunidade, faltavam cerca de 1.600 quilômetros para serem abertos. Um grande desafio, principalmente se levarmos em conta todas as dificuldades e limitações daquela época. O empreiteiro Jorge Unes, braço direito de Bernardo Sayão na construção da Belém-Brasília, lembra que outra dificuldade que enfrentavam era a desconfiança e a torcida para que os planos não dessem certo.
A maioria da nossa gente não era bem informada naquele tempo. O que que significaria a Mata Amazônica, o que que significaria essa região que não tinha ninguém, né? Então, essa que era a dificuldade, todo mundo pensava contra. Não tinha verba própria, até que passou para a Rodobras e ficou sendo direto da Presidência da República.
Entre os poucos moradores que habitavam o norte do estado de Goiás, já no final da década de 50, está o senhor Raimundo Nunes de Souza. Raimundo tem 62 anos de idade, mora na região de Araguaína, hoje Tocantins, desde que nasceu. Antes da construção da rodovia, ele e a família só se deslocavam para cidades mais próximas em comitiva, no lombo de burros e cavalos. Viajar para locais mais distantes, como a capital Goiânia, por exemplo, era algo muito distante da realidade, um sonho que parecia inatingível. Ironia do destino, seu Raimundo trabalha hoje como lavador de ônibus em uma das empresas que trafegam pela Belém-Brasília. Além da chuva, do grande número de rios a serem transpostos e das limitações de equipamento para destoca e terraplanagem, outro ponto importante se transformava em desafio: a dificuldade de comunicação. O empreiteiro Jorge Nunes, que ficou mais conhecido pelo apelido de Gaúcho, mesmo sendo mineiro de Uberaba, lembra que para falar com as grandes cidades era preciso muito esforço.
Para poder falar com Goiânia, Brasília ou São Paulo, tinha que ligar um motor, um alternador grande e o radiotelegrafista vincar para cima para poder manipular, para passar a mensagem.
A dificuldade de comunicação é lembrada também por um dos filhos de Bernardo Saião, Bernardo Carvalho Araújo, que acompanhou o pai em algumas visitas às frentes de trabalho da rodovia. Para ele, a participação da Força Aérea Brasileira foi fundamental, porque estabeleceu uma espécie de linha semanal que abastecia os acampamentos de informação e insumos.
Para se ter uma ideia da dificuldade de comunicação, o apoio da FAB foi, na minha opinião, fundamental, porque semanalmente se tinha comunicação, pelo menos isso. Fora os aviões, o helicóptero e um tec-tec que tinha à disposição. E a FAB fazia a linha pelos acampamentos da estrada toda semana.
Mesmo com o calor intenso, os perigos da mata, os insetos que poderiam trazer doenças como malária e febre amarela, a estrada avançava a uma média fantástica de quase 1 quilômetro por dia. As baixas ao longo da construção sempre foram consideradas aceitáveis, levando-se em conta a dimensão da obra. O empreiteiro Jorge Nunes conta que muitas mortes foram evitadas graças ao apoio que recebeu da primeira-dama Sara Kubitschek. A assistência era prestada não só aos que trabalhavam na estrada, mas também às pessoas que moravam na região.
Naquela época nós tínhamos o carro aqui e eu dava assistência. Tinha mês de gastar 15 até 20 mil cruzeiros de medicamento comprando direto dos laboratórios para atender o povo da região onde a gente passava.
No final da década de 50, antes da inauguração da nova capital, o contato com as pequenas cidades da região norte era precário. Mesmo as cidades que ficavam no norte do estado de Goiás sofriam muito com a falta de comunicação e o progresso custava chegar. Nessas cidades, era muito comum as pessoas conhecerem os pequenos aviões que aterrissavam nos pequenos campos de pouso, sem, porém, nunca terem visto um automóvel ou caminhão.
Acompanhe, depois do intervalo, o desafio de construir a Belém-Brasília em prazo recorde.